Comissão de Orçamento e Finanças. Bom dia, Sr. Comissário Europeu Alguir das Semetas. Queria dar as boas-vindas a todos. Estamos aqui para esta audiência com o Sr. Comissário Europeu responsável pelas áreas da Fiscalidade e União Aduaneira, Auditoria e Luta contra a Fraude. Esta audição insere-se nas audições que, com outros comissários, outros membros da Comissão Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus tem promovido, aproveitando, neste caso, a deslocação a Portugal do Sr. Comissário Alguir das Semeta. É uma audição que é promovida conjuntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que se trata de matérias da competência material dessa Comissão. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Comissário, dizer que estas matérias têm-nos interessado, as matérias da fiscalidade, enfim, temos acompanhado também a negociação das perspectivas financeiras, do quadro financeiro plurianual, e por isso estamos interessados naquilo que tem para nos dizer. Haverá primeiro uma intervenção inicial, seguida de umas rondas de questões, de perguntas, a cargo dos diversos grupos parlamentares representados. Eu, sem mais, passo desde já a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças.
Bom dia a todos, muito obrigado Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Comissário, é com muito gosto que contactamos novamente com o Sr. Comissário responsável pela área da fiscalidade. O Parlamento Português e a Comissão de Orçamento e Finanças em particular têm acompanhado com particular atenção daquilo que é a dimensão de criação de um novo quadro de recursos europeu. E temos promovido uma participação intensa no semestre europeu e nos mecanismos de acompanhamento e de trabalho em conjunto entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. As propostas cujo ponto de situação nos trará hoje estão muito no centro daquilo que é o verdadeiro cumprimento dos tratados, isto é, dotar a União de um conjunto de recursos próprios. A questão da fiscalidade e a justiça na repartição dos sacrifícios em função da definição de prioridade de políticas está no centro, quer do debate europeu, quer do debate nacional, que estamos a iniciar neste momento em matéria orçamental e, por isso, não podia ser mais oportuna aqui a presença do Sr. Comissário.
Muito obrigado. Para uma exposição inicial, tem então a palavra o Sr. Comissário Alguir das Semetas.
Dear Presidents.
Senhores Presidentes, senhores e senhoras deputadas, minhas senhoras e meus senhores, de facto, estamos a atravessar a maior crise desde os anos 28 do século passado. A União Europeia reagiu a esta crise promovendo uma disciplina orçamental nos Estados-membros. Nós temos vindo a trabalhar também na estabilidade dos mercados financeiros, criando elementos financeiros, reforçando a supervisão do Banco Central Europeu e o lançamento do Mecanismo Europeu de Estabilidade aprovado na semana passada. Para além disso, temos vindo a acompanhar a disciplina fiscal e a Estratégia 2020 e o Tratado de Crescimento para promover o crescimento e o emprego. Hoje, o meio envolvente económica ainda está fraca, mas a União Europeia, no seu conjunto, tem de se empenhar nesta via de recuperação e do crescimento. É nesse contexto que temos de ver como é que a política fiscal pode contribuir para a consolidação e para a da União Europeia e como é que a coordenação entre os Estados-membros da União Europeia pode fomentar este processo. Penso que há aqui duas vertentes. Primeiro, temos de levar a cabo as reformas orçamentais necessárias nos Estados-membros. Se todos os Estados-membros revissem o seu sistema fiscal para fomentar a fiscalidade mais adequada, poderíamos promover uma melhoria da situação em toda a União Europeia. Segundo, os Estados-membros também têm de apreciar as iniciativas da Comissão no sentido de reforçar o mercado único que é o melhor ativo para o crescimento e o emprego na Europa, que também deve ser analisado sob o prisma da fiscalidade. Algumas palavras relativamente à nossa experiência no que diz respeito à fiscalidade durante o semestre europeu. Estamos a lançar o primeiro ciclo deste exercício de coordenação fiscal no âmbito da tributação. Temos vindo a reforçar e a promover a qualidade dos rendimentos. Os nossos Estados-membros têm de olhar para todos os aspectos fiscais que tenham um impacto sobre o crescimento. As recomendações foram endereçadas recentemente a praticamente todos os Estados-membros, visando 5 objetivos: promover o emprego, alargar a base tributável, reduzir o peso sobre os lares e a questão da governação fiscal. Todos os Estados-membros têm vindo a levar a cabo reformas fiscais, o que permite uma consolidação que é necessária e que não pode ser resolvida apenas do lado da despesa e do corte de despesa. Seja como for, agora reconhece que a qualidade dos rendimentos é muito importante, a par da sua quantidade. Portanto, se olharmos para as reformas fiscais propostas até aqui, verifica-se que seguem as recomendações visando a minimizar os seus impactos. Portanto, qual é? Simplificando as coisas, os esforços devem ser sustentados, as reformas não se fazem do dia para o outro, é um processo. Se quisermos ser bem-sucedidos, temos de ser coerentes e manter-nos com as nossas prioridades. Os 5 objetivos visando a qualidade da fiscalidade que evoquei mantêm-se plenamente válido e deverão continuar a guiar as reformas que terão de ser adaptadas em função das necessidades nacionais específicas. Para além disso, e para além desta abordagem, o semestre europeu deste ano focou 2 elementos adicionais: a concorrência e a equidade. Competitividade, sabemos que nessa perspectiva a criação de emprego é fundamental. E isso é tanto mais importante numa época em que precisamos de tomar medidas visando a fomentar o emprego. Por exemplo, a nossa última análise das reformas fiscais nos Estados Unidos mostrou-nos que existem impactos positivos ao nível do emprego, do consumo. E as reformas devem apontar nesse sentido. Também é necessário pôr a tónica na equidade, porque a adequabilidade das reformas também depende muito da forma como são percepcionadas. E gostaria, aliás, de me referir a isso a nível da União Europeia. Agora, a nível nacional, mais esforços deverão ser envidados para evitar e conter a fraude e a evasão. Desafios adicionais ao nível da administração fiscal para que se reduzam os custos de cumprimento fiscal. E, sim, reformas fiscais tornar-se-ão uma oportunidade, inclusive ao nível da administração pública. Por tempos difíceis, já temos de agir de forma a criar valor. Muito há que fazer a nível nacional e as reformas fiscais deverão beneficiar ainda mais dos governos, dos programas de e-governance ao nível nacional. E já que estou em Lisboa hoje, gostaria de dizer uma ou duas palavras relativamente a Portugal neste contexto que acabo de referir. Para Portugal, a única recomendação do Conselho em 2012 visou a implementar o programa delineado pelo FMI e a Comissão Europeia. Aliás, para se poderem cumprir os objetivos orçamentais, aqui há uma necessidade de aumentar a fiscalidade, mas também poderão ser necessárias medidas extraordinárias. medidas no sentido de avançar para o crescimento e isso não deve ser perdido de vista ao nível das reformas. Por exemplo, Portugal poderia pôr mais ênfase na fiscalidade verde, bem nomeadamente em termos de subsídios ambientais, e isso são aspectos que são importantes. Portugal poderia ganhar muito se melhorasse o cumprimento fiscal e combatesse a evasão fiscal. Muitos progressos têm vindo a ser feitos ao nível do IVA, graças a uma base de dados centralizada. Mas o cumprimento fiscal depende dos Estados-membros e, tendo em conta o facto de vivermos num mundo de economias intrincadas, aquilo que ocorre noutros horizontes é importante. Isso requer maior coordenação ao nível da União Europeia para que se possam complementar as ações levadas a cabo por cada país, nomeadamente simplificando o ambiente fiscal no que diz respeito ao meio empresarial. Isso leva-me ao segundo ponto que gostaria de focar aqui hoje convosco. Para a nossa recuperação comum, temos de criar um ambiente mais favorável às empresas, para que as empresas se possam expandir para além dos seus mercados nacionais sem serem impedidas pelos sistemas fiscais. Os investidores precisam de estabilidade, certezas jurídicas e menos custos de cumprimento. Daí ser necessário propormos empresas, ao mundo empresarial, de facilidades transfronteiriças, a possibilidade de contratar com uma única administração fiscal em vez de 20. Também ao nível da fiscalidade dos produtos energéticos, para que houvesse uma fiscalidade única em termos de combustíveis e de emissões de CO2, o que incentivaria também o desenvolvimento da economia verde. O meu contacto com o mundo empresarial confirma que, para que haja um mundo favorável às empresas, temos de reduzir também a burocracia e favorecer o cash flow, para evitar os obstáculos aos negócios. Também no campo das reformas do IVA apresentadas no final do ano passado, já várias medidas têm vindo a ser o fórum do IVA no verão, em que foi possível falar do funcionamento do IVA, para também aliviar o peso das empresas no que diz respeito às práticas muitas vezes divergentes entre países, os Estados-membros, mas também a questão, outras questões aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2013 e que mudarão a vida das empresas, sejam grandes ou pequenas. Estabelecerá um tratamento equitativo relativamente às faturas em papel ou eletrónicas, fomentando a faturação eletrónica e permitindo também uma contabilidade eletrónica, favorecendo o trabalho das empresas, inclusive a PM. Ou seja, gostaríamos que o IVA não estrangulassem as empresas. A Comissão continuará nesta via e apresentará durante o ano de 2013 uma proposta para padronizar o reembolso do IVA. A equidade também é outra questão que é levada em consideração nas nossas iniciativas ao nível da União Europeia. Nosso modelo social europeu visa combinar o dinamismo económico com a equidade social. Fiscal e aqui a fiscalidade tem o seu papel. Depende da capacidade dos Estados-membros cobrarem os impostos devidos e que cada contribuinte pague a sua cota parte legítima. Mesmo se for necessário aumentar, combater fraude a nível nacional e assim poderíamos a nível europeu aumentar a nossa luta contra a fraude, que representa 1,3 milhões por ano. É uma questão de rendimentos, mas também de equidade. Uma vez que é preciso compensar aquilo que quem se evade não paga, o que cria distorções. Portanto, se pudéssemos recuperar esse imenso valor de impostos que não foram pagos, poderíamos compensar a situação. Pelo que a Comissão está também a trabalhar num plano para combater a fraude e a evasão fiscal. Um trabalho que será apresentado no próximo mês de dezembro. Existem várias prioridades: a aprovação pelos Estados-membros da Diretiva sobre Tributação e o acordo com a Suíça. Ferramentas relativamente à evasão, o sistema do IVA seria mais bem protegido para conter os esquemas de fraude. Mas também a questão de uma fiscalidade equitativa, uma proposta pela Comissão no ano transato e que merece a nossa atenção. O imposto sobre as transações financeiras, pois sabemos que os Estados-membros e a União Europeia intervieram maciçamente para salvaguardar o sistema financeiro, mas não deixa de ser um setor que é menos tributado que outros. E este imposto sobre as transações financeiras, ETF, permitiria reequilibrar as finanças públicas, criando novas fontes de rendimento que poderiam ser canalizadas para medidas do crescimento em prol de todos e para benefício de todos. Portugal é os primeiros membros que assinou o processo de cooperação reforçada relativamente. Parabéns, julgo que beneficiarão muito pelo facto de participar neste grupo que irá implementar este imposto. Agora temos de poder passar à fase seguinte, visando a facilitar a cooperação reforçada, pelo que a Comissão apresentará na próxima semana uma proposta nesse sentido, para responder aos pedidos dos cidadãos e dos Estados-membros. Para concluir, a tributação, a fiscalidade tem um papel essencial a desempenhar para a consolidação e o crescimento da União Europeia no seu conjunto. O nosso objetivo deve visar criar um mercado único que seja o melhor mercado do mundo para os negócios, combatendo a fraude e a evasão fiscal. O semestre europeu é a ferramenta que permite assegurar o diálogo e o trabalho e a cooperação com os nossos Estados-membros, mas para que o semestre europeu funcione e seja legítimo, tem de estar integrado plenamente no debate nacional, pelo que os parlamentos nacionais ativos negociações para garantir o aval democrático. Pela nossa parte, nós estamos empenhados em participar e debater destas questões convosco. Senhores e senhoras deputados, os nossos chefes de Estado e de Governo estão neste momento em Bruxelas discutindo do aprofundamento da União Económica e Monetária. A questão da fiscalidade não pode ser iludida neste debate. Os Estados-membros devem e podem reter a sua soberania relativamente a questões fiscais. para que possam cumprir as suas metas. Contudo, deve haver um reconhecimento, porque os tempos das políticas fiscais isoladas terminou e isso não ameaça a soberania, pelo contrário. Reforça a posição dos Estados-membros para que tenham uma posição mais forte e firme. Ajuda também as nossas empresas, atrai o investimento e melhora o mercado único, reforçando também a nossa posição face aos desafios internacionais. Eu penso que, em termos de fiscalidade, as políticas, a resposta aos desafios depende de mais Europa e não menos. Portanto, convido-vos a avançar nesse sentido. Muito obrigada. E o senhor leu um texto que não foi fornecido à intérprete.
Senhor Comissário, por esta exposição inicial, é evidente que se trata de temas de grande atualidade e que estão até a ser bastante discutidos no debate político português e mesmo na sociedade portuguesa, não se, em ligação designadamente com a proposta de novo Orçamento de Estado, não só a questão do nível geral de fiscalidade, mas também a questão do imposto sobre transações financeiras, a questão, por exemplo, da introdução de um sistema de cobrança de IVA com o recibo, com a entrada em caixa, pelo menos para algumas empresas até um certo nível, mais pequenas. Enfim, portanto, trata-se de temas muito atuais que nos têm preocupado. Eu queria agradecer a exposição e vamos agora iniciar um período de debate em que teremos perguntas com resposta individualizada. Eu só quero pedir, sem fixar nenhum limite de tempo, só quero pedir aos senhores deputados que sejam breves, uma vez que, como sabem, temos realmente uma restrição de tempo. Começaremos com o Partido Socialista. Senhor deputado António Serrano, tem a palavra.
Muito obrigado, senhores presidentes. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor comissário, em nome do Partido Socialista, desejar-lhe as boas-vindas. É também para nós uma honra tê-lo aqui connosco. É uma oportunidade para que os Parlamentos Nacionais possam acompanhar melhor as diligências que vão sendo feitas no âmbito das várias instituições europeias. Num momento em que a Europa atravessa uma profunda crise, que é económica, que é social, que é política, sendo que alguns Estados-membros estão numa situação de grande dificuldade, entre as quais Portugal, no âmbito de um processo de resgate, um processo de ajustamento acentuado que estamos a fazer do ponto de vista orçamental, e onde a política fiscal, naturalmente, é um vetor fundamental em todo este processo de ajustamento. As preocupações que o Sr. Comissário nos trouxe aqui são preocupações de que nós comungamos e que, naturalmente, têm a ver com as questões da equidade, com as questões do combate à evasão fiscal, com as questões do combate à fraude, com a necessidade de aprofundar a harmonização fiscal entre os Estados-membros, do aprofundamento de reformas fiscais em cada Estado-membro. Aquilo que nós gostaríamos de ver por parte da Comissão ser mais aprofundada é de que forma é que a política fiscal pode permitir que os Estados-membros que estão em processo de ajustamento pode permitir uma conciliação de todos os objetivos e não matar, digamos, o processo. O nosso entendimento é que em muitos Estados se está a atingir um ponto de fadiga fiscal, tendo sido já ultrapassada até, e em que ela própria compromete os objetivos de ajustamento e orçamental e, naturalmente, com consequências graves do ponto de vista social. Estamos perante uma situação que entendemos que a Europa tem um papel determinante, não só na promoção de um processo justo que permita uma recuperação das contas públicas e do pagamento das respectivas dívidas soberanas, mas fundamentalmente que permita reforçar o combate ao desemprego, promovendo políticas orientadas para o crescimento económico e para o emprego. E gostaríamos de ver a Comissão mais empenhada neste processo e, portanto, eu deixaria uma pergunta ao Sr. Comissário, se no seio da Comissão está a ser tratada esta questão, olhando para o mundo, olhando para a Europa, olhando para tudo o que se está a passar à nossa volta e permitir que realmente a Europa e estes países em dificuldade possam cumprir aquilo que têm que cumprir, mas garantir a sua recuperação económica e social dentro de prazos razoáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra ao Sr. Comissário Semetas.
Thank you very much for this.
Muito obrigado pela sua pergunta. É evidente que os nossos Estados-membros têm de implementar as reformas necessárias e verifico que é um processo em curso nos Estados-membros e nos últimos 2-3 anos vários Estados-membros, reformas profundas e complexas têm sido levadas a cabo. Agora também podemos fazer mais ao nível da União Europeia e parece-me que, antes de mais, aquilo que precisamos, parece-me ser uma questão fundamental, é aderir às propostas que foram apresentadas ao Conselho. Temos o imposto sobre as transações financeiras, também a questão da cooperação reforçada, que poderia contribuir para a equidade do sistema fiscal e a obtenção de maiores rendimentos. Portanto, é importante que tudo isso seja aprovado e também proposta relativamente a uma base tributável consolidada, que também está em cima da mesa do Conselho, as medidas relativamente ao mundo empresarial, ou seja, regras comuns em termos fiscais que se aplicariam na União Europeia de igual modo para o mundo dos negócios. Várias reformas podem ser levadas a cabo no âmbito do IVA e estas novas entrarão em vigor a partir do início do próximo ano. Sei que Portugal, inclusive, também pretende lançar regras, nomeadamente para favorecer o princípio do cash accounting ao nível das PMEs. São melhorias fundamentais em termos de negócios, e nomeadamente as pequenas empresas que padecem do atraso de pagamentos. Portanto, são iniciativas que ajudariam muito. Relativamente às questões da evasão fiscal e da fraude, são essenciais, vez que está em cima da mesa do Conselho uma proposta visando alterar a nova diretiva sobre poupanças, trabalhando também com a Suíça e reforçando também os mecanismos existentes ao nível dessa diretiva que ainda está bloqueada por dois países, a Áustria e Luxemburgo, e eu estou permanentemente a chamar a atenção com desses Estados-membros relativamente à importância desta questão. Julgo que os Parlamentos Nacionais também já têm um papel fundamental a desempenhar neste exercício, porque aqui não falamos de pequenas quantias, pelo contrário, estamos a falar de verbas avultadíssimas e, portanto, é fundamental chegarmos a um acordo o quanto antes. Também vamos fazer propostas relativamente a paraísos fiscais e à própria definição de paraísos fiscais na União Europeia, apresentando, inclusive, medidas quanto à forma de trabalhar de uma forma coordenada ao nível da União Europeia e, agindo de forma coordenada, teríamos muito mais força do que individualmente. Portanto, são uma série de medidas que já estão previstas ou estão encaminhadas, mas julgo que estamos a fazer tudo aquilo que é possível ao nível da União Europeia em termos de iniciativas, inclusive por parte dos nossos Estados-membros, o seu apoio e a sua aprovação, porque sabemos que as iniciativas relativas à fiscalidade requerem a unanimidade ao nível do Conselho, quer isso dizer que todo e cada um dos Estados-membros deve concordar com essas propostas, o que permitiria e permitirá melhorar e muito a fiscalidade ao nível da União Europeia.
António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, renovo-lhe o prazer que é contar com a sua presença e esta oportunidade podemos refletir sobre estas matérias, matérias que são extraordinariamente sensíveis para o país, para o conjunto dos Estados-membros e para a União no seu conjunto. São sensíveis, aliás, de tal forma que raramente as propostas são aprovadas por unanimidade, porque se mexe com a soberania dos Estados, se mexe com o poder dos Estados e se mexe com a oportunidade que os Estados têm de poder controlar aquilo que é mais fundamental para a sua subsistência, que são as receitas. As questões que lhe queria colocar têm basicamente a ver com a sua área de atividade no que diz respeito quer às medidas que são tomadas para o controle da corrupção e da fraude que existe, nomeadamente entre as transações entre Estados, e principalmente numa área onde julgo que a União tem muito a fazer, que é o controle da União enquanto seu todo relativamente às transações no domínio do comércio internacional. Sente-se que a União, porventura, podia obter muito mais receitas se tivesse uma política uniforme e homogénea, quer no domínio da tributação da importação de bens, quer particularmente se houvesse uma uniformidade de, ou uma reciprocidade, melhor, de tributação nas importações e exportações para os vários países na Europa. Isso por um lado. A um segundo nível, referiu os seus esforços e todos os esforços que forem feitos nestas áreas, nomeadamente no sentido de trazer os Estados para a uniformização, serão bem-vindos, o que não se afigura uma tarefa simples, mas principalmente questioná-lo se entende que os Estados estão a colaborar com a Comissão nestas áreas, colaborar no sentido precisamente de encontrar uma política conjunta relativamente a estas matérias e, por outro lado, se entende que os países, como por exemplo Portugal, que referiu, têm efetuado os esforços suficientemente significativos para além até daquilo que são as suas obrigações internacionais no quadro do Acordo de Assistência Técnico-Financeira que está obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo também de novo a palavra ao Sr. Comissário para a resposta.
Concordo plenamente. Precisamos de evitar esforços adicionais para lutar contra a evasão fiscal, fraude. Como disse na minha intervenção inicial, é uma prioridade para a Comissão. Aliás, o Presidente Barroso referiu na sua comunicação, no seu discurso sobre Estado da União. Daí estarmos a trabalhar afincadamente sobre estas propostas que serão apresentadas em dezembro pela Comissão, questões que serão examinadas com muito cuidado para vermos qual a possibilidade de alargar o código de conduta sobre a tributação empresarial ao nível da União Europeia e seus Estados-membros. Também iremos negociar a aplicação desse código em relação à Suíça e ao Liechtenstein. E, aliás, nesse sentido, as negociações têm vindo a avançar bem e já existem resultados relativamente a essas negociações, o que permitirá reforçar também a situação do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, empresas. Agora, a política da Comissão visa incluir em todos os acordos bilaterais com países terceiros boa governação fiscal, que inclui a troca de informação, transparência e uma concorrência fiscal justa. E todos esses princípios estão contidos nos acordos com países terceiros, países, portanto, que têm de assumir o compromisso de respeitar esses princípios. Relativamente à fiscalidade sobre as importações, é um ponto bicudo, uma vez que temos obrigações ao abrigo da OMC, Organização Mundial do Comércio, e a questão do tratamento específico das importações tem de se dirigir também aos acordos da OMC, por exemplo, quando conversei os nossos congêneres da Índia relativamente à eliminação de determinadas disposições que poderiam ser discriminatórias para as empresas da União Europeia na Índia. De modo que não é pela criação de novos impostos, mas, pelo contrário, temos de negociar com países terceiros para que eles eliminem as suas medidas protecionistas, e isso também favoreceria as nossas exportações, inclusive as exportações de Portugal, que têm vindo a aumentar marcadamente, mas sobretudo no sentido de abrir ainda mais o comércio internacional e aumentar as importações e exportações.
Da SPP, tenho duas intervenções. Primeiro, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Comissário Europeu Alexandres Semeta, seja bem-vindo. Em nome da democracia cristã, que aqui representamos através do CDS, Partido Popular, dar-lhe as boas-vindas e os maiores êxitos na continuação da sua atividade a nível da Comissão Europeia. Porque o tempo é escasso, e atendendo a isso mesmo, e porque sei que a senhora deputada da Comissão de Economia e Finanças, Vera Rodrigues, teria também várias questões a pôr. Como também o Sr. Deputado Rui Barreto, eu limito-me a saudá-lo em nome, e se o Sr. Presidente me permitir, passaria a palavra.
Sr. Deputado Rui Barreto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente também da Comissão de Finanças, Sr. Comissário Europeu. Eu queria colocar três questões muito objetivas, porque o tempo também é escasso. A primeira tem a ver com o imposto sobre as transações financeiras, a sua importância, mas também a sua execuabilidade, também tem a ver com a transversalidade dos países que a adotarem. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar tem a ver precisamente com isto e perguntar-lhe se a União Europeia tem os meios para implementar este imposto, quando países como a China, os Estados Unidos, ou mesmo países europeus como o Reino Unido, a Suécia e a Finlândia se opõem à sua aplicação. Depois, há uma segunda questão que eu gostaria de colocar. Temos conhecimento que há uma diretiva comunitária que deverá ser adaptada aos Estados nacionais e que tem a ver precisamente com o encontro de contas fiscal, ou seja, compensação e dação de obrigações fiscais. Ou seja, as empresas que são credoras do Estado poderem compensar os créditos fiscais com as obrigações futuras. Isto é uma questão particularmente importante. Como sabe, o Sr. Comissário, Portugal está num programa de assistência financeira, tem algumas limitações no financiamento e esta diretiva adaptada ao Estado português criava a possibilidade de maior liquidez no mercado financeiro e poder as empresas, no relacionamento que têm com a administração pública, compensar as obrigações, os créditos que têm com o Estado, com obrigações futuras. E isso dava a possibilidade de maior liquidez. Queria saber se há uma orientação ou se essa diretiva, neste momento, já está passível de adaptação nos Estados europeus. Uma terceira questão muito objetiva tem a ver com o Centro Internacional de Negócios, que é uma zona de baixa tributação que existe na região autónoma da Madeira, uma região do país, e que consubstancia uma zona de baixa tributação fiscal. O Sr. Comissário falou da harmonização fiscal, falou também nos paraísos e de uma certa regulação no sentido de normalizar estas zonas de baixa tributação. Como o Sr. Comissário sabe, a zona Franca da Madeira, ou o Centro Internacional de Negócios da Madeira, melhor dizendo, é uma zona de baixa tributação que está sob autorização da União Europeia, com fiscalidade do Banco, com supervisão do Banco de Portugal e de instâncias comunitárias. E, portanto, não está na lista negra dos paraísos fiscais, é um centro regulado, equiparado a outros que existem em Estados europeus. Só com uma pequena diferença, é que goza de um regime de auxílios de Estado e está enquadrado nos estatutos dos benefícios fiscais. Como sabe, o Estado português reapresentou, no início deste ano, esse processo na Comissão Europeia para renegociar os benefícios fiscais ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Gostaria que o Sr. Comissário pudesse-nos esclarecer em que ponto é que essa renegociação pode estar, ou se, tendo em conta as orientações futuras, o caminho que a União Europeia quer trilhar, como é que se pode harmonizar com a existência desta zona de baixa tributação. E queria agradecer a sua presença. Muito obrigado, Sr. Comissário.
Muito obrigado. Porque estamos limitados no tempo, eu percebi que ainda havia do CDS-PP, a senhora deputada Vera Rodrigues, tinha questões. Não. Então, passo desde já a palavra ao senhor comissário Sementas para responder. Muito obrigado.
Talvez comece com a sua pergunta relativamente à Madeira. Mas hoje, infelizmente, não poderei comentar muito, uma vez que bem sei que Portugal pediu algumas alterações ao regime relativo à Madeira e essas alterações terão de ser revistas do ponto de vista das ajudas estatais e essa é uma responsabilidade do meu colega Almunia que lida essa avaliação e há uma prática na Comissão que consiste em não comentar antes do processo estar concluído, pelo que lhe peço a sua compreensão enquanto a avaliação não estiver concluída. Não poderei comentar, mas logo que o esteja, obviamente que terão conhecimento do teor completo da decisão. Relativamente ao imposto sobre as transações financeiras, no fundo, os riscos de deslocalização das transações para outras jurisdições, como o Reino Unido, que não pretende participar no processo de reforço, de cooperação reforçada, melhor dizendo, ainda os Estados Unidos. Quando desenvolvemos e concebemos ITF, Imposto sobre as Transações Financeiras, consideramos que, em qualquer caso, seria sempre uma abordagem regional, embora procuremos sempre encontrar soluções globais. E mais uma vez, quando estive na Índia, falei com o ministro indiano das Finanças relativamente à posição da Índia sobre esta questão. Aliás, é muito interessante dizer que a Índia dispõe de um ETF muito semelhante à proposta da União Europeia que está em cima da mesa. Perguntei ao ministro das Finanças indiano se tinha algum problema e a resposta foi negativa, não tiveram qualquer problema de deslocalização em virtude da aplicação do ETF. Portanto, o ETF pode funcionar ao nível de um grupo de países e até pode ajudar a eliminar os riscos de deslocalização, uma vez que cria um sistema de fiscalidade mais moderno e, inclusive, é para todos os aspectos que tenham a ver com o domicílio fiscal. E pouco importa onde a transação é efetuada, porque se o contribuinte tem determinado domicílio fiscal, então o imposto reverte a favor desse Estado-membro. Significa que só se o banco ou outras instituições financeiras mudarem não de lugar a própria instituição, mas também os clientes, é que haverá uma deslocalização, mas isso não seria possível, porque os clientes também não iriam mudar-se. Por outro lado, e considerando no nosso trabalho da cooperação reforçada, a necessidade de reforçar estas disposições e analisar este princípio em combinação com o princípio do domicílio . Portanto, estou confiante que o imposto sobre as transações financeiras ao nível de um grupo de países permitirá ou evitará as localizações.
Comissário, temos ainda algum tempo para eventuais outras questões, embora não possamos prolongar muito esta reunião por causa de conflitos com o tempo plenário. Pergunto se alguém pretende ainda suscitar alguma questão. A resposta será conjunta, caso seja o caso. Para já não tenho inscrições. Pergunto, não há mais questões. Senhor Comissário, quero agradecer-lhe a sua exposição, quero agradecer-lhe as respostas às questões. Estes são temas que estão, o tema da fiscalidade, que preocupam bastante a sociedade portuguesa neste momento. Como se sabe, no quadro do nosso programa de ajustamento, nesta fase, enfim, tem havido um certo ênfase, um grande enfoque na área da fiscalidade. Alguns dos pontos foram aqui referidos, e também o imposto sobre as transações financeiras, o sistema de IVA de caixa. Eu queria assegurar-lhe que continuaremos a acompanhar a atividade da Comissão nesta área e agradecer-lhe novamente esta presença. Muito obrigado. Enfim, encerramos aqui os nossos trabalhos. Obrigado.